Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre a leptospirose com o infectologista Jaime Rocha. No primeiro bloco do programa, o Dr. Jaime alertou para a presença do rato como maior vetor da doença. Dr. Jaime, e os sintomas? Quais são os sintomas mais comuns da leptospirose?
A leptospirose, nós repartimos ela em duas formas principais. A forma que a gente chama de icterica e da forma anicterica. A forma icterica é aquela que vai deixar a pessoa com um tom amarelo ou alaranjado, que é a forma grave. Já vou voltar nela. E a forma anicterica, que é a forma normalmente em que a pessoa vai ter sintomas vários. Febre, dor no corpo, mal-estar. A pessoa pode fazer uma forma assintomática também, ela não vai sentir absolutamente nada. As pessoas às vezes entendem as doenças somente como zero ou 100. As doenças têm sempre uma gama de sintomas e uma variedade muito grande de intensidade desses sintomas. Então, os quadros mais comuns da leptospirose são oligossintomáticos, tem poucos sintomas. E esses sintomas costumam ser dor no corpo, principalmente muscular, e febre, sendo muitas vezes autolimitado. A forma icterica ou a forma grave da doença é uma resposta imunológica exagerada também, e a pessoa daí vai fazer a forma que vai ter lesão renal, lesão hepática, lesão pulmonar, levar quadros hemorrágicos, situações potencialmente fatais.
Certo, doutor Jaime, quer dizer, esses sintomas da forma mais branda, elas podem acabar sendo confundidas com outras coisas, né?
Com certeza. Os principais diagnósticos diferenciais, até por uma questão de época do ano agora, acaba sendo dengue. Dengue acaba sendo um diagnóstico diferencial na sua forma hemorrágica. Em regiões de malária, malária é um diagnóstico diferencial importante. Na época de inverno, influenza acaba sendo um diagnóstico diferencial importante.
Certo, doutor Jaime, e no caso, por exemplo, de embalagens, latas de alumínio, essas embalagens podem ser transmissora, guardar essa urina do rato e transmitir a leptospirose?
Bom que tocar nesse assunto, porque realmente é uma lenda urbana que circula há muito tempo e que volta e meia nós ouvimos falar de pessoas que tomaram refrigerantes e acabaram adquirindo a doença dessa forma. Teoricamente, a transmissão oral da leptospirose ela é possível se ocorrer a contaminação. Como a leptospira não é viável em meio ambiente seco, ela morre rapidamente. Então isso seria uma transmissão também considerada errática, rara e esporádica. Não haveria uma grande preocupação. Claro que temos que tomar cuidados gerais, mas não é uma forma habitual de transmitir.
Dr. Jaime, já que o senhor falou na questão da confusão com a dengue, por exemplo, as pessoas acabam muitas vezes se automedicando e acabam tomando um anti-inflamatório ou um antitérmico. Há risco, no caso da leptospirose, para o consumo desses remédios?
Todas as doenças ditas febres hemorrágicas, o consumo de anti-inflamatórios tem um risco potencial de fazer com que as nossas plaquetas, que são fragmentos de células que ajudam na coagulação do sangue, deixem de funcionar de uma forma adequada. Portanto, o consumo desse tipo de medicamento como automedicação não é indicado em nenhuma situação clínica. Deveria sempre buscar um diagnóstico e uma orientação do seu uso. O seu uso traz um risco potencial, mas não é um risco fatal para todas as vezes que as pessoas consumirem essa medicação havendo a doença ativa.
Dr. Jaime, como é feito esse tratamento da leptospirose?
A bactéria ela pode ser tratada com antibiótico desde que seja diagnosticado numa fase precoce. A leptospirose vai ter um tratamento suportivo e sintomático, então medicamentos para aliviar a dor, sintomas do paciente, nos casos graves, uma UTI, ventilação, diálise, conforme se o dano é pulmonar, renal. E se você descobrir o quadro ou suspeitar do quadro na fase inicial, você pode usar antibióticos que sejam ativos contra a leptospirose.
Dr. Jaime, e é possível adotar algum tipo de medida preventiva contra a leptospirose?
Existe sim. Seria evitar a exposição nesses focos de risco. Então, tentar evitar essas fontes de água potencialmente contaminadas. É claro que isso fica muitas vezes impossível em algumas situações. Atletas de aventura, pescadores, enchentes, inundações e outras situações mais. Nesse caso, existe esporadicamente e bastante controverso na literatura médica o uso de medicamentos profiláticos. Vacina para ser humano é uma coisa que está em discussão e vem sendo tentado desenvolver uma vacina adequada contra a leptospirose também, porém isso ainda é um pouco longe de uma realidade maior. A prevenção maior vai acabar se passando por um diagnóstico precoce e tratamento adequado também. Não é exatamente uma prevenção, mas cabe bastante essa orientação.
Dr. Jaime, e por exemplo, água sanitária, ela pode ser recomendada para quem tem que consumir aquela água e não tem certeza se ela está contaminada ou não por leptospirose?
Você diz como tornar a água potável, então.
Exato.
As pessoas poderiam usar métodos como fervura da água, e isso tornaria essa água potável em relação à leptospirose. A pessoa poderia usar métodos físicos como filtros especiais, isso não tornaria a água potável 100% em relação à leptospirose, a menos que você use filtros especiais que também filtrem bactérias. Então, a pessoa, se ela quiser, de uma forma simples e barata, numa região como essa, afetada por uma catástrofe, tornar a água potável e segura para várias doenças, ela teria que combinar métodos. Fervura e filtragem seria uma combinação simples e barata, acessível em quase todas as regiões. E existem os métodos chamados químicos, que é realmente tratar a água com produtos. O hipoclorito ou água sanitária é uma possibilidade, sim. E existem outros tipos de você tratar a água. Então, o hipoclorito pode ser de gotas ou pode ser de comprimido, e existem tinturas de iodo que também são usadas. Os métodos químicos, eles agem em cima das bactérias de uma forma adequada, então a leptospirose estaria dentro delas, mas esses métodos não agem de uma forma muito adequada para parasitas e vírus. Portanto, a pessoa estaria ainda exposta a outros riscos.
Certo. Dr. Jaime, existem profissões em que o risco de contágio pela leptospirose é maior?
Sim, a leptospirose ela pode ser considerada uma doença de risco ocupacional para as pessoas que têm exposição recorrente a águas e sistemas de água e esgoto, de uma forma geral. Acabam sendo profissionais com maior risco de exposição e risco de contaminação.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, Dr. Jaime Rocha, infectologista, que conversou conosco hoje sobre a leptospirose. Dr. Jaime, alguma última recomendação?
Não, eu acredito que somente ficar atento realmente aos sintomas e qualquer exposição que você tenha tido à água, por menor que seja, alerte ao médico que você teve essa exposição para que ele possa também colocar na lista de diagnósticos diferenciais a leptospirose.
Tá ótimo. Muito obrigado, Dr. Jaime.
É um prazer falar contigo novamente. Ficamos à disposição.
Obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.